Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã que já de volta na sua emissora de TV e também as inúmeras emissoras de rádio que estão nessa rede de comunicação todos os dias, sempre no resumão das principais informações do dia. Que demais é teleouvinte participando com a gente aqui, o Ribamar Fernandes. Ele diz bom dia Maranhão. O Ribamar Fernandes, para quem não sabe, é o irmão aqui do nosso diretor-chefe, o Humberto Fernandes. Agora vamos direto lá ao interior do estado. Vamos com o repórter Jota Queiroz. Jota Queiroz, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Central Manhã. Que história foi essa aí de golpe aí em Lago da Pedra, ô Jota? Explica aí pra gente.
Bom dia, meu querido Jalber Pereira. Hoje sozinho na bancada, né, rapaz?
Estamos tentando aqui, viu? É assim mesmo.
Olha só. Um grupo saiu da cidade de São Mateus, média de 4 pessoas, num carro equipado com 11 aparelhos celulares, uma antena Starlink para não ficar na internet. E o que é que eles faziam? Eles iam nas lojas de bens de consumo, celulares, tablets, computador, motos, e na hora de efetuar a compra, eles solicitavam um link de pagamento. Nisso eles tinham um programa que simulava o pagamento e no celular do golpista aparecia ali que o dinheiro caía na conta. Quando você pede um link de pagamento, aquele link ele fica ativo ali na conta do cartão de crédito ou do banco. E você não recebe muito rápido ali o retorno. O que acontecia? Eles aproveitavam, mostravam o que tinham feito no celular, levavam o bem. Meia hora depois, 40 minutos depois, o comerciante, o empresário, descobriu que tinha tomado prejuízo de 3, 4, 5, 15 mil reais de prejuízo.
Mas, rapaz...
Eles passaram o fim de semana inteiro fazendo isso. E aí eles estavam tão felizes, tão serelepes e pimpolho, que voltaram a uma das lojas que tinha dado golpe no início da semana para comprar mais. E aí, meu amigo, o comerciante já tinha avisado a delegacia da Polícia Civil, que na hora ligou para o delegado plantonista, doutor Márcio, e ele fez a prisão em flagrante. Quando prendeu dois, entregaram a fita dos outros, prenderam todos os 4 e, pasme, um deles, esse grupo aí, já tinha vindo de Bacabal, viu, Jalber?
E lá... Ah, então era a segunda cidade já, né, do golpe, né, Queiroz?
Eu acho que mais, pela quantidade de celulares, o delegado acha que toda essa região do lago foi atacada por eles. Em Bacabal, só que foi que eles conseguiram comprar na Honda, lá através desse golpe, e sumiu o equipamento até agora, uma moto, 0 quilômetro. Vamos ver a matéria com o nosso querido Zé Araújo, melhor, com o Zé Rodrigues, lá em Lago da Pedra, e com o Gavião, que é o nosso editor câmera lá na cidade. Vamos ver.
Nossa equipe está aqui com o delegado Marcelo, da Polícia Civil aqui de Lago da Pedra. Ele vai explicar um pouco mais aqui para a nossa equipe como foi desarticulada essa quadrilha criminosa que estava aplicando golpes aqui em Lago da Pedra.
Essa quadrilha ela vem atuando desde a semana passada, né? Sendo que na quinta, duas senhoras foram na drogaria, fizeram uma compra mais ou menos algo em torno de 9 mil reais através de link, no qual eles pedem ao lojista para fazer essa compra com link, o lojista fornece o link, eles encaminham esse link para os fraudadores, né, essa quadrilha toda. De posse desse link, eles clonam o cartão, fazem uma série de coisas, fazem a compra, o lojista vê que a compra foi autorizada e entrega os produtos para eles. Muitas das vezes essa compra vai ser estornada, no dia seguinte, às vezes demora mais um tempo, mas no final o prejuízo vai ficar com o lojista e com a pessoa que teve o seu cartão, seus dados clonados. Conseguimos identificar que um dos rapazes já era envolvido, já tinha sido preso, inclusive, por uso de moeda falsa e estelionato também. E ele é da cidade de São Mateus. A gente conseguiu interceptar esse carro já na saída da cidade, né? Um Creta, ano 2024, que para nossa surpresa, quando nós chegamos na delegacia, fizemos a busca e esse carro é roubado, tem sido clonado, né? E dentro do veículo existia cerca de 10 celulares e inclusive uma antena Starlink, que é para ficar, né, para não ficar sem sinal. Então a gente acredita que eles vão visitando várias cidades e fazendo esse tipo de golpe. E para corroborar, quando nós chegamos aqui na delegacia, estavam saindo dois rapazes que estavam comunicando uma ocorrência que foi na Honda, aqui de Lago da Pedra, onde também efetuaram uma compra de uma motocicleta com link. E um dos rapazes, um dos conduzidos, foi ele que foi até a loja. Ele começou as tratativas, ele que pediu o link, enviou para terceiros, enfim. Essa compra, no resumo disso aí, foi uma pessoa buscar essa moto em Bacabal, um senhor até de idade, pelo que os rapazes passaram aqui, com documento, entregaram a moto, quando foi ver era um documento falso, um CPF até de uma pessoa já falecida.
E aí, Queiroz?
Olha aí, Jalber.
Rapaz.
É um papo muito bonito. Eles chegam na loja e falam assim, olha, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, vou precisando disso. E vai pedindo. A pessoa faz agora quem vai pagar é meu marido, é meu primo, é meu patrão. Tu pode mandar o link, que eu vou mandar para ele agora o WhatsApp, ele paga lá. E aí ele já manda o comprovante. E o comerciante cai. A maior dica que o delegado deu aí pra gente foi o seguinte, para a nossa equipe, para o Zé Rodrigues, para o Gabriel, foi o seguinte, começando uma cidade como essa, que tem o costume de vender por mês 3 mil, 4 mil, chega alguém para comprar e quer fazer uma compra de uma vez só, de 2, 3, 4, 9, 10 mil, chama a polícia. Chama a polícia, ah, mas não tem nada a ver, pode ser alguém querendo comprar. Concordo, mas como o delegado falou, não custa nada prevenir. O delegado vai lá, pega a documentação da pessoa, vai puxar a capivara da pessoa, e se já tiver aí respondendo processo ou alguma coisa, já sabe que é um possível golpe.
Ô Queiroz, eu sempre aprendi na vida, desde os meus antepassados, que o bom comprador é o ruim pagador. E vice-versa. E o ruim comprador é o bom pagador. Enfim, fica essa dica aí. Você que tem o seu comércio, você que tem o seu estabelecimento, aquelas pessoas que chegam e que querem comprar de qualquer jeito, sem levar em conta a forma de pagar, querem comprar de qualquer jeito, é bom ficarem atentos. E aí qualquer dúvida pode chamar a delegacia. Não é isso, Queiroz?
É sim, agora o que me chama a atenção nesse caso é o preparo que os estelionatários, são quatro, vieram lá da cidade de São Mateus, eles têm para isso. Olha só, 11 aparelhos celulares, são 11 WhatsApps diferentes, uma antena Starlink para quê? Para não faltar internet, onde os caras estiverem, qualquer cidade que eles estiverem, eles conseguem aí fazer o golpe. E tem uma coisa absurda, eles pagam pessoas. Um exemplo, uma das pessoas que foram presas, que está respondendo processo aqui na cidade, lá na cidade de Lago da Pedra, ele confessou que foi na loja fazer a compra porque o rapaz disse que ia dar uma porcentagem do que ganhasse para ele, o golpista. E lá já em Bacabal, eles usaram já um senhor de idade com um documento falso para ir buscar a moto roubada, que a polícia está, que a moto lá na Honda, que a polícia está atrás até hoje. Ou seja, eles têm todo um ardil, não só deles mesmos cometer o crime, como convencer pessoas que estão em necessidade e precisão a cometerem crime junto com eles.
Que coisa, seu. Tá aí, então. Mas agora foram parar atrás das grades e pode ser que sejam recambiados para o sistema prisional. Queiroz, muito obrigado aí pela sua participação e assim que tiver outras informações, pode participar com a gente aqui e durante toda a nossa programação. Tudo certo?
Muito obrigado, Jovem. Eu quero aproveitar e agradecer aí o Zé Rodrigues, o Gavião, o pessoal do Lago da Pedra aí, que são parte do sistema já agora ficaram ligados durante o final de semana e mandaram essa matéria para nós aí. E lembrando, como você falou, eles estão presos, viu? O estelionato deu para eles um grande presente. Eles ganharam as pulseiras do Roberto Carlos.
Pois então, é, agora, de repente era um sonho de consumo, um abraço. Né? De repente era um sonho de consumo dos mesmos, né, Queiroz?
É, a pulseira de prata, tô fora, viu, meu amigo? Muito pois obrigado, é. Bom trabalho para vocês. Estamos aqui acompanhando o jornal em Vitorino Freire.
Ok, muito bom dia para você também, bom trabalho, e amanhã, se tiver outras informações, você pode participar com a gente aqui de Vitorino Freire, de Lago da Pedra ou de qualquer outra cidade daquela região. Mas olha, gente, agora vamos até a região de Santa Inês. Ontem já anunciamos aqui, ontem você acompanhou, tivemos esse grande evento com a presença do governador Carlos Brandão e também o ministro dos Transportes, onde foi assinado o ordem de serviço, foi inaugurado o ponte, enfim, foi uma vasta agenda naquela região do Vale do Pindaré. Mas agora vamos direto lá à região do Vale do Pindaré, lá na cidade de Santa Inês, com o nosso repórter Carlos Roger. Carlos Roger, muito bom dia para você, seja bem... Ah, tá todo mundo aí, ó, tá uma dupla. Carlos Jorge, Humberto, muito bom dia para vocês. Primeiramente, como é que estão? Como é que vocês estão? Como é que foi a estadia por aí? Porque vocês saíram ontem dizendo que voltariam ontem. Aí à noite é que eu fiquei sabendo que iriam participar da região e só hoje retornariam para a capital. Primeiramente, o que foi que aconteceu, Humberto, Carlos Jorge?
Bom dia, Jovem Pereira, bom dia a todos os nossos teleouvintes. O que aconteceu é que a região é muito boa e a gente resolveu dar uma esticada aqui para curtir mais um pouquinho dessa região e também conversar um pouco mais com os nossos colegas, os nossos colaboradores, os nossos parceiros. Tivemos que visitar aqui uma das maiores estruturas de comunicação dessa região aqui do estado do Maranhão, que é dirigida pelo Luiz Lobo. São pelo menos 4 canais de televisão, umas 3 emissoras de rádio. Visitamos também a cidade de Igarapé do Meio. A gente aproveita aqui para agradecer o nosso amigo Luiz de Matos, mandar um abraço para o nosso amigo Luiz de Matos, para o Cosme de Jesus, jornalista Cosme de Jesus, que está lá, a todo o pessoal da Rádio Progresso FM. E aí permanecemos mais aqui em Santa Inês. Ontem jantamos com a equipe do Luiz Lobo, tivemos a oportunidade de participar também, de fazer um programa juntamente com sua equipe aqui no sistema do Luiz Lobo de comunicação. E aí esticamos mais um pouquinho para poder hoje fazer esse programa ao vivo junto com você, diretamente aqui de uma das praças mais bonitas de Santa Inês. Carlos Roger, acho que está bem, dormiu bem.
Tranquilo. É sim, a gente já agradece a hospitalidade do povo de Santa Inês e de toda a região. E é bom lembrar, Humberto Fernandes, você falou que participou de um programa, de um podcast ontem, ao vivo, na cidade de Santa Inês, lá com o Luiz Lobo, e é importante lembrar que essa visita da Central de Notícias ao interior do estado está servindo para conversas, a fim de que a gente possa fechar novas parcerias.
Isso. Estão chegando aqui. A partir da próxima segunda-feira, nós já estaremos ao vivo nos veículos de comunicação de maior cobertura nessa região, através dessa nossa parceria aqui com o sistema de comunicação do Luiz Lobo. Eu quero aproveitar rapidamente, Jalber Pereira, antes de chamar aqui o grande evento que aconteceu nessa região. A população daqui está muito satisfeita, havia uma expectativa muito grande, quase ninguém acreditava, disse que isso aqui era um sonho, que a gente só via falar nesse tipo de estrada, com pavimento rígido, com concreto rígido, somente nos Estados Unidos, e que não acreditavam muito nessa possibilidade, e ontem passaram a acreditar através da visita do governador Carlos Brandão e do ministro Renan Filho aqui na região, acompanhado de diversas autoridades. Mas antes disso, só mandar um abraço para o pessoal do Hotel Tupinambá, que receberam a gente muito bem, estão acompanhando diretamente lá na área do café da manhã, na recepção, a todo o pessoal, a Jessi Campos, a Dulce Araújo, a Paula Silva, a Laurinda Alves, a Jusileia Carvalho e o Lucas Feitosa, todos acompanhando no Hotel Tupinambá. Também temos o pessoal do sistema de comunicação, né, que acompanha a gente também nessa manhã.
E também tem o pessoal, Humberto Fernandes, ali no meio do caminho a gente encontrou com o pessoal do restaurante Pais e Filhos.
Pais e Filhos gente, também. Né?
Entre Igarapé e Santa Inês.
É, estivemos também na cidade de Miranda do Norte. É, R3, lembra do
R3? Farmácia, posto de combustível, loja de conveniência.
E o pessoal exatamente. Logo procurando a gente, olha, queremos que vocês mandem um alô pra gente, não é? Que fale também aqui o nome do nosso estabelecimento.
E a gente fica muito feliz, Humberto Fernandes, que quando chegamos nos restaurantes, nas lanchonetes, o pessoal já conhece a gente. O pessoal lá do restaurante Pais e Filhos, assim que a gente desceu, eles disseram, não,
conhece
a gente
aqui.
Já conhece esses moços aqui. Muito obrigado. Isso é importante.
Olha, mas essa é, como eu falei, uma demanda antiga da população maranhense que começa a ser resolvida. O governo do Maranhão, o Ministério do Transporte, lançaram as obras de reconstrução de um trecho de 157 quilômetros da BR-222. A ordem de serviço foi assinada pelo ministro Renan Filho, acompanhado do governador Carlos Brandão. Também foi entregue a nova ponte no quilômetro 363 da rodovia aqui na cidade de Santa Inês, que foi aquela ponte que ocasionou todo aquele transtorno, que acabou culminando com o desvio do trânsito pela MA-014, que está totalmente esburacada. Recentemente, o governador, através de todas as lideranças, com mais as lideranças políticas do estado do Maranhão, a bancada federal maranhense, foram a Brasília, estiveram lá, defenderam, conseguiram 50 milhões de reais para a reestruturação de toda essa MA e agora ganha de presente essa rodovia. E durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, o governador Carlos Brandão destacou a parceria do governo do estado com o governo federal, principalmente por meio do Ministério do Transporte para a recuperação de rodovias no Maranhão. Vamos ouvir o que disse o governador.
Ó, pessoal, hoje é um dia de agradecer o governo federal. Estamos aqui mais uma vez com o ministro Renan, que é um ministro que enfrenta os problemas, ele aponta soluções e inaugura. Então, o ministro já esteve aqui por diversas vezes, como é o caso da estrada a Dordomeia, que vai do Baú até o município de Timon, anunciou e inaugurou. Esteve aqui também por diversas vezes, como é o caso da ponte de Timon, né, de Estreito, que nós enfrentamos o problema, já está fazendo, em breve estará pronta. E assim vai essa situação aqui do pavimento rígido, que vai de Miranda até Cachuxa, de Miranda, Santa Inês, até Santa Luzia, mais um anúncio que em breve a gente estará inaugurando e acaba de entregar a ponte sobre a BR-222. Então assim é o nosso ministro. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial e a recomendação do presidente Lula para atender bem o Maranhão. Isso se faz, de fato, na prática, com a presença não só do ministro Renan, mas de vários ministros. Já vieram aqui mais de 40 ministros, todos fazendo parceria. Portanto, sou muito grato em estar governando junto com o presidente Lula nessa grande parceria, certo, para ajudar e trazer soluções para o Maranhão.
Pois é, é a satisfação do povo aqui, que o pessoal não acreditava, e ainda existe até um ciúmezinho aqui do pessoal de Santa Inês, mesmo contemplado com essa rodovia, concreto rígido, que é aquele concreto que daqui a 70 anos as pessoas, aí nós brincávamos ontem, né, que talvez nenhum de nós vamos presenciar, vamos testemunhar a recuperação desse asfalto, que daqui a 70 anos talvez nós não estejamos.
Muita qualidade.
Mas aqui,
você vê aí a espessura.
Pois é, e é com aquelas barras de ferro que ficam. Vê como é que você faz uma laje de uma residência. Só que ela aqui é três vezes
altamente
a altura de uma laje, né, que a gente comumente usa. Então, o carro só desliza, não tem aquele desnivelamento que nós, trepidação, que às vezes acontece nesse outro tipo de asfalto.
Olha, Humberto,
é uma obra muito grande. Mas o pessoal dizia.
157 quilômetros.
Exatamente, beneficiando aqui Santa Inês e a cidade de Santa Luzia. Mas o pessoal dizendo assim: olha, mas quem está mais prestigiado nessa história toda, quem vai ser mais contemplado, mais beneficiado, é a cidade de Miranda do Norte, que além de receber esse pavimento que está seguindo daqui para lá, de Santa Inês para lá, também está vindo na BR-135 a duplicação. A duplicação que está vindo de São Luís em sentido a Miranda do Norte. Sim. Então, além desse concreto aqui, está vindo a duplicação e alguns trechos a gente passou. Não sei se o Luca tem essas imagens.
Aqui. Olha aí, ó.
Isso aqui é a saída ali próximo. Não, já essa da região ainda não é a parte duplicada, mas tem um trecho que foi duplicado que já está prontinho, já para ser liberado. A gente até brincava no carro, vindo de lá para cá, aqui na Sprint, no estúdio móvel da Central de Notícias. Esse rapaz deveria liberar aqui para a gente já inaugurar essa duplicação da rodovia. Mas ontem o ministro dos Transportes, Renan Filho, reafirmou essa parceria do Ministério, do seu Ministério, com o governo do estado, com as prefeituras, e segundo ele, para que o estado possa seguir desenvolvendo, são fundamentais esses investimentos. Vamos ouvir o ministro.
Assinar a ordem de serviço dessa estrada que liga Miranda do Norte até Santa Luzia, passando pelo município de Santa Inês. Uma obra de mais de 600 milhões, uma obra aguardada há muito tempo pelo povo do Maranhão, solicitada pelo governador Brandão, que agora no governo do presidente Lula se materializa. Aproveitamos para visitar as obras que o governo federal está realizando na BR-135, de Miranda até Caxuxa. A obra está bem avançada, a gente espera entregar pronta esse ano. Já passamos em trechos que o fluxo já está passando por sobre ela, né, governador Brandão? Obra bem feita, outra qualidade. Então eu disse aqui na solenidade, queria repetir à imprensa, que o Maranhão vai viver dois momentos. Vai viver um momento antes do concreto rígido e um momento depois. As pessoas vão cada vez mais demandar, por isso o governador tem defendido também que o governo federal olhe com bons olhos para outras rodovias do Maranhão, porque o Maranhão é um estado que sozinho não consegue fazer todos os investimentos necessários para elevar a infraestrutura que é fundamental para intensificar o desenvolvimento do estado. Então...
Exatamente isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.